Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Começamos o terceiro bloco do programa Vamos à Luta, que nessa terça-feira apresentou a banda Mordida. A gente abriu aí esse terceiro bloco com a música Tapete Molhado, faixa do single Eu Amo Você. Essa canção aí é de 2008. A banda tem um canal no YouTube e Spotify. Quem tiver interesse, é só procurar lá pela banda Mordida. Vamos ouvir mais um pouquinho. Vamos lá, vamos retomar aqui esse papo muito interessante, muito esclarecedor também. Eu acho muito bacana a gente trazer temas que, né, de alguma forma são de utilidade pública para a gente poder abrir o debate, poder criar consciência, né, diante de um país que cada vez mais propõe violência. A gente tem que pensar, afinal de contas, de onde vem essa violência, para que essa violência e como a gente pode pensar, né, antes da violência acontecer. E a gente está conversando com o William Bianek, ele que é advogado. Vamos falar, William. Eu quero trazer essa questão do punitivismo, né? A gente vive hoje no Brasil essa questão muito aflorada da violência, né? De fazer justiça com as próprias mãos, de distorcer as questões aí dos direitos humanos. Você trouxe isso no segundo bloco. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas questões, né? Diante de um cenário muito triste, né? De distorção aí da realidade e das pessoas acharem que podem fazer justiça com as próprias mãos. Mas, trazendo para o campo, né, do direito, William, como é que funciona essa questão do punitivismo, tendo em vista que o nosso vizinho é uma pessoa que às vezes quer fazer justiça com a própria mão, o meu tio pode ser uma pessoa que quer fazer a justiça com a própria mão, mas como é que funciona essa situação com os juízes, né, com os promotores, as pessoas que nem sempre estão muito próximas da realidade com que elas julgam? Às vezes as pessoas estão aí lidando com situações que às vezes elas nunca viram na vida delas, às vezes elas não têm controle sobre isso, claro, mas assim, dentro de um distanciamento, eu queria saber de você como é que você enxerga essa questão, né? A gente vive uma sociedade muito plural, mas é dificilmente você encontra um juiz que veio da periferia. Então, isso existe um descolamento da realidade, né? E eu não estou falando aqui em detrimento dos juízes, de forma alguma, mas a gente sabe que isso existe. Eu queria saber de você como é que você enxerga essa questão.
Olha, a questão, a ideia, aquilo que você falou, a ideia do punitivismo é uma ideia do judiciário, por mim, falando, é um discurso que permeia todas as nossas áreas da vida, inclusive você falando de justiça com as próprias mãos. O Brasil é um dos países que mais tem linchamento do mundo, né? Tem até um estudo social, agora me fugiu a cabeça, que é a tese de doutorado dele, que ele faz uma pesquisa histórica do número de linchamentos que teve e da ideia, principalmente, que ele consegue plasmar com a ideia do pelourinho também, sabe? Com a ideia da execração pública, de humilhação pública da pessoa delinquente, etc, etc, para mostrar para os outros que ela está sendo punida. Que nem mais ou menos aquilo que Foucault fez em Vigiar e Punir também, mas ele faz mais na realidade brasileira. Bem, o judiciário, aproveito falando, os atores jurídicos, eles muitos incorporam essa ideia do punitivismo, a ideia de ser o bastião da lei, né? A ideia de ser aquilo que eu falei, sabe a ideia que eu falei do policial moralista? Há o promotor moralista também. Eu estilo, por exemplo, o promotor Duas Caras do Batman, sabe? Que é o Harvey Dent, essas coisas. Então, eles incorporam. E tem o juiz Dredd. Sempre a gente pega como referência, se lembra que tinha um seriado que se chama Justiça Sem Limites, acho que era assim, que era um juiz que que sabia que a pessoa tinha cometido crime, mas não tinha prova, e ela absolvia, e daí depois ele pegava, colocava uma jaqueta, uma escopeta, ia lá e matava a pessoa, porque ele sabia que a pessoa tinha. A ideia do justiceiro, né? E muitos juízes ele incorpora isso aí. Temos a figura do Sérgio Moro, né? Que eu acho que
não dá pra deixar
que é o que mais representa essa ideia do juiz justiceiro. Então, não é incomum, não. Inclusive, Sérgio Moro empoderou muitos juízes de comarcas pequenas e de varas criminais a agirem como órgão de segurança pública. E a função do judiciário não é só órgão de segurança pública. A função do judiciário é ser um garantidor da Constituição, acima de tudo, e dos direitos do acusado. Não fosse isso, a gente faria um linchamento institucional, não precisaria ter o direito de defesa. Aliás, tem muitos juízes que vêm o advogado, etc., como algo acessório, não como algo essencial ao processo. E vem o acusado de um crime como um objeto a ser esmagado pela violência institucional do próprio judiciário. Ou seja, temos que mudar essa cultura jurídica, né, esse pensamento jurídico, que plasmou que o punitivismo faz parte do nosso judiciário. Não faz. Ele tem que ser extirpado. A Constituição tem que fazer parte da nossa política judiciária. Em todas as áreas do direito. A única forma de política que o judiciário é autorizado a fazer é uma política constitucional. O juiz tem que ser um aplicador e garantidor da Constituição acima de tudo. E não um ratificador de violências, discursos punitivistas e vingança pessoal.
Certo, William. A gente está encaminhando para o fim, William. Eu queria abrir o microfone para você fazer as suas considerações finais. Eu não sei se você, porventura, gostaria de falar alguma questão que a gente talvez não tenha trazido aqui. Eu acho que é muito importante, né? Sobretudo porque esse tema é muito bacana. Tem várias pessoas, eu quero mandar um abraço para o Magal. Tem várias pessoas comentando. Clair está mandando aqui também um abraço. Fabuloso. As pessoas estão comentando, eu quero mandar um abraço para elas também. E o microfone está aberto para você, William. Fique à vontade para fazer as considerações. E se porventura quiser também aí falar sobre algum outro tema que não foi comentado.
Eu queria agradecer a audiência de vocês também, pela oportunidade de participar. Eu acho que eu vi o Magal fazendo uma pergunta aqui interessantíssima aqui também sobre a questão das câmeras no uniforme policial, falando de violência institucional, etc. Eu sou totalmente a favor de uso de câmeras, né? Inclusive saiu uma estatística em São Paulo que após a fixação de câmeras dos policiais militares, diminuiu 80% o índice de violência policial registrado. Ou seja, tudo que é feito ao arrepio da visão dos outros, na penumbra da sociedade, a chance de arbitrariedade é maior. E o policial bom não tem por que ter medo. Porque o policial bom, ele vai estar dentro dali. Não tem por que ele ter medo de mostrar o que ele está fazendo, né? A câmera é para pegar o policial ruim, para pegar o policial que comete crimes e abusos quando está em serviço, né? Então, acho que seria mais sentido só para fazer esse comentário. E agradeço a oportunidade, né? Eu acho que é um tema que a gente, infelizmente, ainda o judiciário tem muito juiz que é resistente a reconhecer essa ideia de diminuição da aplicação do direito penal para diminuir o próprio custo judiciário, né? Porque, querendo ou não, a máquina do judiciário é uma máquina lenta, sobrecarregada. E pequenos crimes não deveriam nem ser objeto de tutela penal. Tem que ser outra seara do direito, aliás, nem do direito, tem que ser de política pública, que eu falo, né? Tem que ser questão de assistência social, né? Serviço social e acolhimento, antes de tudo. A repressão é só nos casos mais graves.
Ótimo, William. A gente agradece, nossa, muito, muito importante o programa, agradecer a todo mundo que está comentando, Isabelle Mesquita, acho, Fábio Silvestre, quero mandar um abraço para Rodrigo Silvestre, desculpa, Rodrigo, já participou conosco, Corujo. Quero mandar um abraço para a Isa também, né? Um abraço, um beijo para você também, está sempre de olho aí com a gente. E quero mandar um abraço para o pessoal lá de Morretes, que mandou um abraço aqui para nós. Então, manda um abraço de novo para Morretes, pessoal lá de onde que é? Lua e Paulo, um grande abraço para vocês, para todo o pessoal de Morretes também, muito bacana pessoal aí. Clair, eu já mandei um abraço para ela também. Então é isso, eu acho que a gente está aqui justamente para isso. Estamos abertos, William, continuamos abertos para construir, para debater, né, e para abrir um pouco, né, esse pensamento de um país que hoje, infelizmente, está diante aí de situações absurdas, né, de proposições absurdas dessas pessoas que querem dar carteirada, enfim, que querem achar que a violência é o caminho para resolver as coisas. E a gente tem que pensar, como você bem disse, diante dos três blocos, que a educação é mais importante do que tudo isso, pensar políticas públicas, né? Afinal de contas, por que a gente busca armas, se a gente pode buscar paz, se a gente pode buscar educação e, sobretudo, comida, né? Que é um ponto fundamental, né, diante dos crimes que a gente estava falando aqui, pessoas que podem roubar porque estão com fome. Vejam só, um país produtor de alimento tem pessoas passando fome, né? Será que realmente a gente está fazendo a coisa certa? Algo está errado. Então a gente precisa pensar muito sobre isso, né? E pensar mais ainda, porque está chegando um momento muito importante aí para a gente tentar mudar alguma coisa. Então quero agradecer demais, William, a sua presença, seus esclarecimentos, foi muito bacana, inclusive pelos exemplos que você traz, são exemplos muito interessantes também. E mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, que acompanha o Vamos à Luta, e a gente também está aberto a sugestão de pauta para quem quiser mandar para a gente no nosso Facebook. Fique à vontade para sugerir pauta, que a gente vai correr atrás para trazer o debate, porque afinal de contas, dialogar é sempre melhor do que lutar contra os outros, do que querer brigar e propor violência. Vamos conversar, vamos construir um país pautado na paz, tá bom? É isso aí. Vamos mandar um abraço para o Magal sempre, ó. Isabela Mesquita está falando com a gente. É a maior violência, abraço, é a violência do Estado. Quer mandar um abraço para o Magal, William?
Abraço, Magal. Abraço, Rodrigo, também. Isabela também, que eu tomei uma cerveja com ela lá no Nina. Só gente boa.
É isso aí, minha gente. Então, muito obrigado pela audiência.
Diogo também tá junto com você, Diogo.
Diogo tá te mandando um abraço aqui também. É isso aí. Quero agradecer a todo mundo, então. Muito obrigado. Eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, que está acompanhando a gente lá. Além do Mig, que sempre está mandando muito bem aqui na mesa. Fiquem bem. Sexta-feira tem um programa com o Magal. A gente está junto, minha gente. Sábado, todo mundo organizado para prestigiar, porque, afinal de contas, a gente vai construir um país muito melhor daqui pra frente. Um abraço, fiquem bem e até sexta-feira. Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.